Bom dia, boa tarde, boa noite, companheira e companheiro que carrega o pó da viagem, tudo bem? Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao fronte número 767. Quatro decisões políticas e o mercado interno definirão o boi do curto prazo. Essa é a dinâmica, esse é o desafio que eu vou tentar trazer pelo menos um pouquinho de luz na escuridão, na nebulosidade, enfim, né, nessa situação de absoluta dificuldade de interpretação que o mercado está. Se você está se sentindo em dúvida, um pouco perdido, primeira coisa, calma, está tudo bem. Se você estiver carregado de certeza nesse momento, cuidado. E com isso, com esse pequeno conselho que eu acho que já pode te ajudar, assim como me ajuda, eu gosto muito de pensar nessa situação, e é a mais absoluta verdade, tudo que eu acabei de dizer, né? Onde nós estamos, como nós estamos, né? Que a gente abre esse nosso fronte em nome da Agropecuária Grande Lago, lá dos meus amigos da Fazenda Talismã, a tríade de trabalho da Grande Lago, né? Eles têm lá um boi próprio, eles têm boi confinado, é o serviço de boitel que a gente é cliente há muito tempo. Se não me engano, foi 2010, é isso? Não tenho a menor lembrança exata, né? Mas, enfim, é onde a gente confina os bois da Fazenda Terra Madre, de onde vem o fertilizante orgânico que ajuda os nossos pastos e que embala a nossa recria, fazendo o que a gente estudou, né, que tem o nome de economia circular. Vai boi, produz fertilizante orgânico, vem fertilizante para os pastos da recria, vai mais boi e essa roda gira. Apoio institucional do gerente de pasto. Meus amigos, gerente de pasto, mais uma temporada junto aqui com o Notícias do Fronte. Para você que precisa de um conhecimento, um método, e que precisa de um software, e também de uma consultoria, todas essas três linhas de trabalho são disponibilizadas pela empresa que transforma pasto em número e que viabiliza com extrema simplicidade a gestão do principal insumo da pecuária do Brasil, que é pasto. Como diz meu amigo Josmar, temos que culturar manejo de pasto. E eu digo para vocês e repito, essa semana fizemos a visita do mês de março do gerente de pasto. Cara, como clareia a cabeça e eu consigo tomar decisões estratégicas do ponto de vista de programação anual e consigo tomar decisões práticas do ponto de vista táticas, do ponto de vista do curto prazo com pasto. Assim, deixa tão claro que às vezes abre um abismo. Será que é assim mesmo? Será que é tão simples, né? Você consegue pegar o manejo nas mãos. Temos também a companhia da nossa Impasa. Impasa, estivemos juntos esses dias com a Impasa, que é a maior biorrefinaria de grãos da América Latina. Nós tivemos um anúncio global do Forte Pro, a nova marca de nutrição animal da Impasa. Essa iniciativa fortalece o posicionamento e diferenciação do produto, consolida ele como um alimento premium de alta performance, desenvolvido para entregar eficiência, consistência e previsibilidade ao seu sistema de produção animal. Forte Pro nasce sobre o conceito de nutrição de resultados, Performance Driving Nutrition. A marca foi desenvolvida para atender produtores que buscam máxima eficiência, previsibilidade e consistência. Mais do que um ingrediente, Forte Pro se posiciona como um elo estratégico da cadeia produtiva, garantindo que a energia e proteína do milho sejam entregues de forma otimizada ao rebanho. Está conosco a Bevista, uma empresa inglesa de tecnologia na produção de aditivos alimentares para nutrição animal, que nos oferece produtos pioneiros e serviços técnicos para o setor global de proteína animal, incluindo enzimas, leveduras, aminoácidos e betaína. Por fim, não menos importante, temos aqui a companhia do iRancho, a gestão pecuária que você busca com a facilidade que você precisa. Moçada, dito isso, reforço. Primeira coisa, se você está perdido, com dúvida, se sentindo angustiado com relação ao mercado, calma, de novo, É assim, exatamente assim que você tem que se sentir nesse momento. Olhando aqui o nosso caderninho de anotações, eu sou da moda antiga. Tudo bem, tenho o iPad, até meu amigo Lelis me mostrou, eu devo me atualizar, uma tecnologia, né? Tá aí, dos iPads, integrado com o telefone, os blocos de anotação digitais, mas eu, cara, eu gosto muito do papel também. E aí, olhando os alfarrábios, né, de anotação do mercado pecuário, a gente viu aí ao longo da semana preços aí, por exemplo, vou dar exemplos aqui de segunda a sexta que a gente foi vendo. Mato Grosso com preço de 340, né, Mato Grosso Sul, no caso. Aí tem mais, tem de tudo. Tem 340 no MS, 345 no MT, 350 no MT em outra região, 360 em Minas, 360, 355 em São Paulo, 365 em São Paulo, MS depois começou a falar em 355, Pará 355, Mato Grosso no meio da semana já estava falando em 360, teve negócio de Pará 350, até acima um pouco, 360 inclusive, e assim vai, essa foi a semana. Então assim, o mercado voltou a beliscar as máximas que vinha observando até na semana, naquele pico, né, onde, quando o indicador da Tagro bateu 353, vocês estão lembrados, né, teve o boi de 360 em São Paulo, inclusive no indicador, muito bem. A semana também, logo no começo da semana, começou a circular um comunicado da China, onde ela fez um painel de bordo, da velocidade da entrega da cota pelos países, né? E a gente viu a Austrália já adiantada a sua cota, perto da metade, Brasil com 33,6% nos primeiros dois meses do ano, isso aí englobando a carne que chegou nos Estados, na China, independente da data de saída, né? Obviamente, somando 372 mil toneladas para janeiro, né? E fevereiro, somatório desses dois, tá colocando aí, tá somando a carne que foi embarcada em 2025, antes do dia 31 de dezembro de 2025, porque obviamente a carne que o Brasil embarcou em janeiro, ela não chegou em janeiro, pelo tempo de deslocamento do mar, né? E aí a turma começou a se perguntar o seguinte, quando acaba a cota, é importante monitorar quando acaba a entrada de carne na China, dentro daquelas 1 milhão 106 mil toneladas que a China colocou, que é, de novo, refrescando a sua memória, que é bem abaixo de 1 milhão, vamos arredondar aqui, 1 milhão e 700 mil toneladas que o Brasil entregou o ano passado. Então, assim, a turma começou a perguntar quando acaba essa cota. E isso é importante saber, porque qualquer carne, qualquer tonelada de carne chegue depois, que for internalizado já 1 milhão 106 mil toneladas, vai pagar um imposto de 55%. Então, ok, isso é importante saber quando a cota da carne acaba, mas a turma começou a expandir esse raciocínio e desfazer uma confusão muito grande, porque, beleza, a cota acaba com 1 milhão 106 mil toneladas, provavelmente em junho, né? Algum momento de junho. Partindo do princípio que nós já entregamos um terço da cota nos dois primeiros meses do ano. Mas a pergunta correta é, quando acaba a compra de boi China por parte da indústria, considerando que essa carne desse boi comprado chega na China ainda antes da alta do imposto? Essa é a pergunta, porque essa resposta é que vai nortear eventual desânimo, desânimo da indústria em comprar boi. Então o mercado começou a trabalhar com assim, o quanto tempo demora entre o boi sair de uma fazenda aqui no Brasil e a carne desse boi chegar na China. Nas minhas anotações históricas, isso é entre 60 e 80 dias, dependendo da cota, dependendo do frete marítimo, dependendo da escala, isso sim, desde o produtor fala assim, quero vender meu boi até a carne chegar na China, né? Ou seja, em tese, vamos arredondar aqui, 60 dias antes da data que acaba a cota da entrada de carne sem imposto extra na China, a indústria frigorífica pode desanimar, pode ter um eventual desânimo, né, naquela inflamação de comprar boi. E é essa a pergunta. E isso, na nossa opinião, provavelmente está perto de junho, talvez até um pouco antes. Talvez o boi de maio fique na dúvida, dependendo de quando esse boi for comprado em maio, se ele ainda entra a carne desse boi ainda entra na China sem cota, sem imposto mais alto. E por outro lado, outubro em diante já tem que ser agressivo a posição de compra da indústria, porque esse boi comprado em outubro, ele vai ser abatido, tem os trâmites até emitir o CSI, Certificado Sanitário Internacional, fazer o booking no navio, essa carga ir para o porto, encher o navio e partir, e o navio andar seus 35, 40 dias e chegar na China. Essa carne comprada em outubro já entra na China em 2027. Então, olha que coisa interessante, né? Então, assim, joga um aspecto mais sombrio na demanda de junho, julho, agosto, talvez setembro, né? Por outro lado, reacende, né, a necessidade de uma entre safra com ânimo de compra por parte da indústria para já entrar na cota de 2027. Tudo isso, gente, considerando que a carne embarcada em 2025, mais que chegou em 26, vai fazer parte da cota de 26, que é, até a última resposta, foi o que a China posicionou o Brasil. Olha, não interessa. A China já disse isso, inclusive, foi um pleito que o Brasil fez algumas quinzenas atrás, encabeçado, inclusive, pelo vice-presidente, o Alckmin, e a China foi clara. Não importa quando a carne saiu do Brasil, importa o que chegou aqui em 2026 vai entrar dentro da cota. E é assim que ela está se comportando até então. O Brasil está de novo fazendo pleito para que esse volume não entre na cota, já que é uma coisa, um ineditismo, né? Mas isso, por enquanto, a China, todas as vezes que o Brasil pediu, a China disse não, né? E aí tem, na verdade, moçada, quatro decisões, melhor dizendo, que são políticas, já explicando e entrando, né, no principal assunto desse fronte, que vão nortear o que vai acontecer com o preço do boi de agora, final de março, eu diria, até o final da safra, esse março, abril, maio, né, e o junho, né? Quando que vai acontecer com a pressão da demanda pela exportação? Tem quatro fatos políticos, e nós vamos entrar neles agora, e mais um outro fato, que é o mercado interno. Quatro decisões políticas. E essas decisões políticas, eu vou começar a elencar aqui para você, não sem antes concluir aqui o rol de empresas parceiras do front, né? Nós temos conosco a MSD Saúde Animal, a Flex Nutrição Animal, Otimiza Gestão Rural, UPL, nosso Sicoobi Crédito Goiás e, por fim, WS Climatologia. Muito bem, completo o time de parceiras do front, eu digo para você o seguinte. Quais são esses quatro fatos que eu digo que determinam o futuro da arroba de curto prazo? Primeiro, autorregulação da entrega da cota, da dinâmica da entrega da carne, né, da cota da China pelo governo. Isso até agora não saiu. O setor privado não conseguiu se organizar para colocar uma dinâmica. E, moçada, como é que está rolando isso? Está rolando é a corrida do milhão, né? Quem chega primeiro bebe água limpa, ou seja, quem chega primeiro entrega uma carne sem imposto, bebe água limpa e, nesse caso, não atola, porque quem chega primeiro bebe água limpa, mas de vez em quando atola. Nesse caso, não, né? Então, assim, está tendo uma rosnada entre alguns cachorros grandes, uns médios, uns mais menores, como diria o goiano, um mais pequenininho, eles estão rosnando ali, mas o fato é que está rolando a corrida do milhão. Está todo mundo cumprindo rápido, compra boi, põe para dentro, embarca, chega lá na cota, vamos participar desse mercado, porque a festa acaba. A gente não sabe que hora que a festa, que dia que a festa da cota vai acabar, mas a gente sabe o critério por que ela vai acabar. E como não houve essa regulamentação, a dinâmica é, moçada, aperta, corre, mata boi embarca e vamos participar da cota. E aí, moçada, puxa preço. Então, assim, agora, se vier uma autorregulação, já que a China disse que ela não vai regular nada, é problema do Brasil, de quem chegar lá, tá dentro de 1.106.000 toneladas, é outro posicionamento que ela já fez ao Brasil, tá dentro da cota e tá tudo bem. Passou uma tonelada acima, tá fora da cota, ponto final. Né? E isso é uma decisão política. O governo brasileiro, através do Ministério da Agricultura, Secretaria do Comércio Exterior, MDI, seja lá quem for, né, quem libera ou não o CSI, o Certificado Sanitário Internacional, a galera não conseguiu fazer com que essa turma do governo... Né, então, por quê? Talvez o governo tenha interesse de que... Né, e aí vem aquela... De que siga como está o barco. E aí vem aquela não falta, né? A perspectiva aí, né, de uma elucubração, né? Pô, seria interessante, talvez, para o governo, 3 meses antes da eleição, porque se a carne ultrapassar a cota, e se com isso o frigorífico tirar a pressão de compra, a arroba pode dar uma quietada, uma caída. É, isso pode ser, aí a carne pode cair nesse julho, agosto, setembro, um pouquinho antes da eleição, pensando que é um Brasil, uma população de memória curta, uma carne mais acessível, é muito bacana para quem está na máquina e quer se reeleger. Fora que essa turma adora dar uma paulada em cima do agro, né? Então, assim, a teoria da conspiração está montada, né? E ela faz algum sentido, como toda a teoria da conspiração. Não estou dizendo que ela é verdade, mas ela está aí para quem quiser assumir, né? E ponto final. Então, assim, é uma decisão política que até agora não saiu. E se ela sair, ela pode ter impacto na pressão de demanda. Segunda questão, Estados Unidos. Estados Unidos precisa de carne, está com um gap de produção muito grande, né? Ele tem uma cota... Né? Acima da cota, o Brasil paga um imposto violento e mesmo assim está entrando carne e está aumentando o volume de carne que os Estados Unidos está levando. Será que os Estados Unidos pode liberar um pouco de cota adicional para o Brasil, como já fez com outros países? Né? Para tampar o gap que ele tem no mercado interno, pensando numa economia em guerra, inflação, popularidade do presidente baixa e o hambúrguer subir, não é bacana, né? E a carne brasileira ajudaria muito nisso, né? Então, e aí, se isso acontecer, né, nesse nosso final de safra, viesse uma decisão dessa, né, ajudaria a tampar aí o problema da cota da China. Né? Mas é uma decisão política também, e essa é a segunda decisão política que poderia impactar o preço da arroba. Né? Terceira decisão política, voltando de novo à China, a carne embarcada em 25 compõe a cota de 26 ou não? É uma decisão política que a China tem que tomar. Né? Lógico que tudo que eu estou falando de decisão política, ela tem fundo, lastro econômico, então é político, econômico, mas é político. Então, se a China, que é o terceiro ponto, então assim, se a China não liberar o volume embarcado em 25 e desembarcado em 2026 e esse volume ser considerado da cota de 26, isso é um cenário que faz com que a cota de 26 acabe mais rápido. Né? E outra decisão política que muita gente também pensa é o seguinte: será que a China não vai retroceder nessa história de sanção, que é o quarto ponto? Foi um grande de um tiro no pé da China, na minha opinião, ela colocar cota no mundo inteiro de um produto que ela tem incentivado o consumo, que tem crescido absurdamente, que é considerado como uma vitória social você comer carne, né? Principalmente na China, que o consumo de carne é fora de casa. Tá certo? Então, assim, restringir isso para a população, deixar isso mais caro, não é uma boa ideia no momento em que o mundo tem falta de carne e principalmente pegando seus principais fornecedores. O principal deles é o Brasil. Então, será que a China não relaxa essa cota nos próximos 90 dias ao ver a boca dos Estados Unidos aumentando a sua fome, né, pela carne brasileira? E é o que está acontecendo, né? Então, assim, esses quatro fatores, de novo, consolidando, sai ou não sai a autorregulação da entrega da cota para a China pelo parte do governo. Segundo, Estados Unidos libera mais carne brasileira fora com imposto mais ameno, né? Terceiro, a China vai considerar os embarques de 25 e desembarcados em 26 como uma carne dentro da cota de 26? Quarto, a China pode retroceder na sanção? Essas quatro decisões, que todas elas, para mim, podem ocorrer. Todas podem ocorrer. Todas. E na ocorrência de uma, de duas, de três ou de quatro, da combinação de uma dessas quatro, impacta decisivamente a arroba nesse final de safra de pasto e início de entre safra. E são decisões políticas de cunho econômico que nós não temos como prever. E dependendo da combinação da ocorrência de uma, de duas, três ou das quatro, ou de parte dessas quatro, muda a pressão de demanda sobre arroba e, consequentemente, potencialmente, preço. Então, assim, nessa história toda, vamos traduzir em dois possíveis caminhos, que são que a turma do mercado acredita. Primeiro caminho, né? Junho, julho, agosto, os Estados Unidos não libera mais carne brasileira, né? Numa situação. Os Estados Unidos falam, não, é isso mesmo, a regra está aí, tudo bem, está faltando em carne, mas eu vou conviver com isso. O governo não autorregula, ou seja, todo mundo compra boi feito um louco até abril, maio, e depois ninguém sabe o que vai acontecer. Né? A China deixa a cota de 26 englobando a carne que chegou lá, mesmo a que foi embarcada antes de 31 de dezembro, né, de 25. Né? E a China também não retrocede na sanção. O que, que vai acontecer? Junho, julho e agosto, provavelmente a gente tem menor compra de gado, a gente tem uma entrega de boiada de confinamento potencializada, porque nesse maio, junho, fevereiro lotou muito boi, os confinamentos de São Paulo, março, abril, maio e junho. Então, maio e junho, esses confinamentos estão desovando junto com boi de pasto. Né, e casa com o término da compra de boi para a cota. Então a gente teria um impacto negativo no mercado. Tem gente que fala em 20, 30 reais por arroba de queda nesse junho, julho, agosto, em algum momento desse. Né? Por isso que eu estou recomendando muito compra de put. Né? Eu fiz isso, é uma opinião minha, não é uma indicação de compra, mas para mim eu fiz e eu indico. Né? É uma opinião minha. Mas uma decisão de compra, ela é eminentemente sua com o seu corretor. Isso é um problema seu, que você vai fazer com a sua gestão de risco. Eu dou a minha opinião. Decisão de compra, indicação, você tem que comprar, isso quem te dá é o seu corretor e o seu cérebro. Né? Mas nesse caso, nesse primeiro caminho, a gente teria um final de safra muito frouxo e depois, moçada, a hora que voltar a comprar boi, em algum momento, para a cota de 27, lá em outubro, novembro, dezembro, o bicho vai pegar de novo. Esse é um possível caminho. Né? Então, o boi vem muito firme, dá uma barrigada e depois volta a subir. Segunda possibilidade, os Estados Unidos aumenta a demanda, como de fato está aumentando. A gente tem uma safra firme. Né? A China, vendo isso, dá uma recuada, ou, por exemplo, parcialmente ou total, ou fala, não, esquece esse negócio de sanção. Ou não, tudo bem, eu vou pegar a carne que vocês embarcaram em 25, mas entregaram em 26, eu vou tirar da cota de 26. Né? E aí a gente tem um final de safra firme, uma entre safra mais firme ainda, porque apesar de, nesse contexto, desse segundo caminho, nem com guerra, nem com nada, nem com sanção, o boi teria caído, né, nesse primeiro semestre, moçada, joga o segundo semestre muito para cima. Então nos dois cenários a gente tem um segundo semestre em aquecimento. A dúvida é de onde ele parte. Porque no primeiro cenário vai ter uma barrigada no meio do ano e depois ele sobe. E no segundo cenário ele não tem a barrigada e aí a coisa, o bicho pega. Né? E não cairia nesse segundo cenário, não cairia no final de safra e no segundo semestre explode. Então assim, moçada, da onde que vai ter essa definição? Ela é política. Então não dá para a gente prever. É essa a entrega principal do front. Então não adianta você ficar achando que você sabe que... Monta uma estratégia prevendo o pior, ou seja, uma barrigada no final do primeiro semestre, no comecinho do segundo semestre. Né? Mas se essa barrigada não vier, ótimo, você participa da alta. Tem que montar uma estratégia que te permita participar da baixa, mas ao mesmo tempo não te restrinja, né, a participar da alta. Tá certo? E é isso que a gente tem feito, no meu caso, é uma opinião, pela compra de puts. A indicação vem do seu cérebro e do seu corretor. Dito isso, ainda mais algumas coisinhas para falar para você, né? Coisas que eu pincelo aqui durante a semana. Vamos lá. Recorde nominal de preço de bezerro. Cara, o bezerro quebrou várias vezes durante a semana o recorde. Foram 2 a 3 vezes o recorde nominal da série histórica do CPEA. Muito abate de vaca ainda, moçada. Isso está acontecendo. Muito abate de fêmea. Muito abate de fêmea. O bezerro, vamos falar assim em reposição um pouquinho mais, o bezerro não tem refresco, moçada. Categorias mais jovens não tem refresco. Boi magro, garrotão, boi magro, em algumas semanas aí dos últimos meses, a gente vê de vez em quando em algumas regiões uma certa acomodação. Mas o bezerro esquece, cara, não tá tendo. E o ritmo, o mercado tá assim, difícil demais para a indústria, difícil demais para o produtor, difícil demais previsibilidade, cara. A gente vê posicionamentos diferentes de grandes indústrias, entre elas, né? A gente vê movimentos muito fortes de volatilidade na bolsa, stop rolou essa semana, né? E a gente vê, e aí é a última entrega que está no título do front, uma dificuldade, o mercado interno. Então, os 4 fatores políticos que eu disse no título do front, eu já entreguei e extraí da mistura desses 4 fatores, da ocorrência deles ou não, 2 possíveis cenários para você. E também te falo que o outro definidor igualmente importante, moçada, é o mercado interno. Não adianta, cara, se você olhar, se eu ficar em coma, Deus me livre, por 1 ano, alguém me acordar e falar, eu acordar e alguém falar, Rodrigo, qual o preço da arroba hoje? Eu vou falar assim, me dá o valor da carne do atacado e eu te falo o preço da arroba. Então, esse monte de si que eu falei dessas decisões políticas, tem uma que essa é clara. Se a carne não for junto com esse aquecimento da arroba, o mercado volta. Por quê? Beleza, exportamos 35%, 38%, 40% da nossa produção. Talvez, entre 30% e 40%, sim. Ótimo. Um pouquinho mais de 1/3. Praticamente 70% fica no mercado interno. E esse mercado interno, ele é disputado pelos grandes frigoríficos, mas também pelos pequenos frigoríficos. E esses pequenos frigoríficos têm tido uma dinâmica completamente diferente dos grandes em 2 sentidos. Os pequenos frigoríficos lideram a alta da arroba quando a carne está pagando, a venda de carne está pagando a compra dessa arroba. E eles, inclusive, alguns deles operam na compra na bolsa. Os grandes, eles lideram a baixa da arroba do físico e os grandes operam na venda da bolsa. Interessantíssimo isso. O fato é que se essa exportação puxar preço até um ponto em que a carne começa a não rodar do mercado interno, e aparentemente isso começa a acontecer, porque esse boi de 365 em São Paulo, ou às vezes uma quirerinha a mais, vai produzir um contrafilé que vai começar a ser testado no varejo daqui a uns dias. E nós não vivemos só de exportação. Nós vivemos de mercado interno, e 70% mais do que exportação. Exportação dá topo de preço, bacana, mas quem que vai comer essa carne no mercado interno? Então tem que ver se essa conta vai começar. Então se o mercado interno não acompanhar, os pequenos param de participar e deixam a faca e o queijo na mão dos grandes para liderar uma eventual pressão na arroba. Né? Então assim, cara, não se esqueçam disso. A gente está falando muito de China, de Estados Unidos, mas mercado interno tem absoluta relevância ainda na formação do preço da arroba. Né? Isso é um ponto importante, entregando o que estava no título do front. Só mais uma coisa sobre China, sabe? Já deu para perceber o seguinte, o estouro da cota da China vai ser informada por eles no dia em que as contas deles disserem que o volume estourou ou no dia que melhor convir para eles darem essa informação, ou ainda as duas coisas juntas. Na prática, é como se a gente estivesse jogando truco com a China esse ano E ela já no início do pé da rodada, ela já avisou que o Zap está com ela e ela joga ele a hora que ela quiser. Você sabe, você vai jogar truco com ele, você sabe que o Zap está com ela, ela vai decidir a hora melhor para ela jogar esse Zap na mesa. Isso vai ser do dia para a noite, né? E se for interessante, saiu até uma notícia que foi desmentida que a China meteu um extra cota, porque a Austrália chegou em 50% da cota muito rápido e ela ia... Aí fez o contrário da Dilma, né? A Dilma deixava a meta aberta, quando chegava na meta ela dobrava a meta. O chinês deixou a cota não em aberto, mas ela definida, quando chegou na metade da cota ele dobrou a cota do imposto. Mas ele teria feito isso com a Austrália. Como a Austrália chegando muito rápido nos 50% da cota, ela teria já disparado um gatilho para aumentar esse imposto, mas isso foi dito como fake news. Isso é importante, foi definido como fake news, esse comentário rolou durante a semana, porque o Brasil também está chegando em 50%. Né? Houve também fake news de aumentar a habilitação de plantas para a China. O mercado está muito especulado. Agora, moçada, vamos começar a concluir as coisas aqui. A verdade é que até agora o frigorífico nacional teve uma vitória com essa questão de cota. Primeiro porque começou com uma vitória, que foi o quê? Aumentar o preço na carne na China. Aumentou 25% nas primeiras semanas pós-anúncio da cota. Mas também teve uma derrotinha, moçada. A arroba no Brasil explodiu, porque a regulação, a autorregulação não veio e virou a corrida do milhão. Olha que coisa interessante, cara. E aí, vamos para finalizar pensando na Bolsa, né? Qual que seria a posição natural da Bolsa, da pessoa jurídica não financeira, que basicamente é o frigorífico, as empresas agropecuárias, para ele se defender na Bolsa? O frigorífico tinha que estar comprado na Bolsa, porque o risco para ele é a arroba subir, concordam? A arroba é 80% do custo de produção deles, o risco é ela subir. Para ela se defender da alta, ele tem que estar comprado na bolsa. E o pecuarista, já que ele naturalmente, como pecuarista, tem gado e ele está comprado em arrobas, ele possui a mercadoria, ele tem um gado, para ele se defender, ele teria que operar vendido na bolsa. E o que a gente vê, e ficou claro no commitments dessa semana liberado pela bolsa, o commitments, para quem não sabe, toda sexta-feira a Bolsa Brasileira libera, né, como está a posição dos players, tá certo? Em função do que eles têm de posição em aberto na Bolsa. Isso é um relatório oficial da Bolsa. Então, você tem lá a pessoa jurídica financeira, são os bancos, os fundos, os investidores não residentes, a pessoa jurídica não financeira, que é o frigorífico, e as empresas agropecuárias, são muito pouco volume, a maior parte é frigorífico mesmo, e a pessoa física. Pessoa física está comprada, moçada, em 29.554 contatos. E a pessoa jurídica não financeira, basicamente os frigoríficos, estão vendidos em 9.319 contratos. Cara, não faz o menor sentido de gestão de risco. A pessoa física já tem boi. Lógico, tem a pessoa física especuladora, aí não. Mas o pecuarista, que está comprado na bolsa e ele tem físico, ele está alavancado duas vezes. E o frigorífico que está vendido na bolsa... Está errada a posição dele, mas é assim que a banda toca há anos no Brasil e ela continua tocando. E aí, moçada, eu vou falar uma coisa para vocês. A pessoa física esquisa a indústria. Se tem um terreno em que a pessoa física tem dado aperto na indústria, é na Bolsa. E a pessoa física tem dado aula na Bolsa para o frigorífico. Na bolsa, no físico não é muito bem assim, tem hora, né, o chicote, você sabe que esse chicote muda de mão, tanto no futuro quanto no físico. Mas olha que coisa interessante, cara, a banda toca aqui no Brasil ao contrário, frigorífico atua vendido na bolsa com esperança de chacoalhar a bolsa e cair boi, brotar boi, fazer brotar boi no físico e melhorar uma oferta que está curta e aumentar a escala, e pecuarista que já está comprado em arroba, alavanca na bolsa para ganhar mais dinheiro. Os dois não gerem seu risco de maneira eficiente. Ufa, muita informação, né, moçada? É isso, mas eu quis aclarar. Eu trouxe aqui quatro decisões políticas consolidando e mais um fato de comportamento, que é o mercado interno, que vão definir essa nossa rubra de curto prazo. O mercado é firme, mercado do boi, vai continuar firme, mas não ignore riscos, não peite o mercado, principalmente de safra, né, sem proteção, literalmente de peito aberto, sem um colete à prova de bala, de uma PUT. Não é assim que eu acho uma política de gestão de risco inteligente deve seguir. Desses 5 pontos, 4 decisões políticas mais o mercado interno, eu extraí 2 caminhos possíveis, né, que são bons, né? A gente vê um segundo semestre em aquecimento, a questão só é de onde ele parte. Se ele parte de uma final de safra firme ou se ele parte de um final de safra pressionado. Em cima disso, monte a sua estratégia, monte a sua estratégia, né, para defender desse possível momento de pressão. E esse momento de pressão ele vem do time de quando a indústria pode se tornar menos atraída para comprar esse boi para a China, né, se isso vai ser, se isso vai ocorrer, e se ocorrer, se vai ser em maio, se vai ser em junho, se vai ser em julho. Né, a maioria das pessoas acha que maio e junho pode ter um estrangulamento da compra de boi gordo no Brasil para justificar uma carne chegando na China ainda dentro da cota. Então estabeleça uma estratégia que te permita participar da alta, não limite a sua exposição para a alta da arroba. Isso é um erro que eu acho crasso nesse momento. A estratégia deve te permitir participar da alta e te proteger de um eventual retrocesso. Obrigado pela audiência, obrigado pela paciência, espero ter sido claro nesse nosso front, espero que isso tenha ajudado, mas reforço, se você está um pouco perdido, não se sinta menos inteligente, desprestigiado, é assim que uma boa pessoa tem que estar nesse momento. Quem tiver carregado de certezas, cuidado, muito cuidado nesse momento. É isso, obrigado pela audiência, pela paciência, nos vemos aqui na próxima semana, obrigado a você, principalmente, obrigado às nossas empresas parceiras. Não se esqueça da campanha do Agro contra o Câncer do ano, R$1 por cabeça, R$2, vamos falar, R$2 por cabeça batida. Você não vai ficar mais pobre e vai ajudar muito a principal obra, né, de assistencialismo, de caridade, de humanidade que a gente tem no Brasil, na minha visão. É o Hospital de Amor de Barretos, dos meus amigos Henrique Prata e Rubiquinho. Até a próxima, moçada. Fiquem com Deus, calma, equilíbrio, nós vamos sair do lado de lá. A perspectiva é boa, só a gente precisa ter entendimento, equilíbrio, né, para tomar as decisões e não assumir riscos desnecessários e que podem parecer pequenos, mas na verdade nunca são. Arroba sempre sobe de escada e desce de elevador. Tá certo? Não se esqueça também de fornecer suas negociações para a Datagro. É fundamental, porque a Datagro está meio lenta, né, no indicador e alguns dias para refletir alta. Pois é, se você reclama e não participa, você não tem direito de reclamar. Contribua com as suas negociações. O indicador está aí, ele é dever de todos. Nosso dever não é de reclamar, nosso dever é de construir junto. Abraço, fiquem com Deus. Acho que eu falei demais. Até lá.